DW Noticiário.
Saúde a vos, António Cascais, nesta sexta-feira, dia 13 de junho de 2014, as notícias já a seguir com Cristina Cripal.
Segundo estimativas das Nações Unidas, os combates no Iraque nos últimos dias custaram a vida a centenas de pessoas. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, com sede na cidade suíça de Genebra, revela que militantes do grupo terrorista fundamentalista islâmico EILIL executou sumariamente soldados durante a conquista de Mossul. A comissária dos Direitos Humanos, Navi Pillay, constatou um agravamento dramático da situação. 500 mil pessoas encontram-se em fuga. Entretanto, na capital Bagdá, as forças de segurança preparam-se para possíveis ataques dos extremistas. O assunto a desenvolver no nosso Jornal da Noite a seguir ao noticiário. A Resistência Nacional Moçambicana RENAMO, principal partido da oposição moçambicana, considerou hoje extemporâneo o pedido de cessar fogo nos confrontos com o exército, feito esta semana pela sociedade civil, mas reiterou o compromisso com a paz no país. Cerca de 150 organizações da sociedade civil moçambicana exigiram que a RENAMO restabeleça o cessar-fogo que havia decretado a 7 de maio e cujo anúncio de levantamento há uma semana foi seguido de diversos ataques armados na região centro de Moçambique. O Reino Unido confirmou hoje, através da sua representante diplomática em Moçambique, Joanna Kunzberg, que vai abandonar o grupo de doadores internacionais que apoiam anualmente o Estado moçambicano, sublinhando que a saída do grupo de parceiros de apoio programático PAP não significa que o Reino Unido está a abandonar Moçambique. Kunzberg notou que, ao longo da última década, o governo britânico apoiou com mais de US$ 1.000 milhões o governo moçambicano. Em conjunto com o Reino Unido, no próximo ano, também a Alemanha e a Noruega deverão abandonar o grupo dos doadores que, em 2014, perdeu a Espanha, a Bélgica e a Holanda. O estudo Mapa Empresarial de Moçambique, apresentado hoje em Maputo pelo economista e autor John Sutton, da Universidade Britânica London School of Economics, revela que 63% das exportações de Moçambique dependem de apenas 4 grandes empresas dos setores de alumínio, eletricidade, minérios e gás: a multinacional Mosal, a moçambicana hidroelétrica de Cahora-Bassa, a irlandesa Kansmer e a sul-africana Sasol, que foram responsáveis por quase 2/3 das exportações de Moçambique nos últimos 10 anos. Angola e a República Democrática do Congo estão a estudar a criação de duas subcomissões para verificar as fronteiras marítimas, terrestres e fluviais entre ambos os países, decisão que surge após incidentes verificados em 2013. A 14 de outubro daquele ano, ocorreu uma incursão militar congolesa em território angolano, alguns quilómetros além dos marcos fronteiriços existentes. O governo cabo-verdiano admitiu hoje a possibilidade da existência de elementos ligados às redes terroristas Boko Haram e Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, no arquipélago, e disse que o crescimento da comunidade islâmica é um fator de preocupação, citamos. Segundo uma nota publicada no Boletim Oficial, o país poderá estar a ser usado para trânsito, refúgio, recrutamento e treino de grupos terroristas. Dados publicados hoje pelo Instituto Nacional Cabo-Verdiano de Estatística, referentes a 2012, revelam que cerca de 8% das crianças no país são vítima de trabalho infantil. Em média, estas crianças trabalham 17 horas por semana. 75% das atividades exercidas concentram-se nos setores agrícola e na pesca. Os ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e do Senegal manifestaram hoje disponibilidade para ajudar o novo governo e o novo presidente da Guiné-Bissau a consolidarem a democracia restabelecida no país, 2 anos após o golpe de Estado. O responsável português Rui Machete recebeu o seu homólogo do Senegal, Mankeur Ndiaye, que pela primeira vez visita Portugal para abordar questões bilaterais nas áreas da economia, da segurança interna, do ensino, da cultura, entre outras. O exército da Tailândia suspendeu hoje o recolher obrigatório imposto há 3 semanas após o golpe de Estado militar de 22 de maio. Ontem, o exército anunciou que formará um governo interino até inícios de setembro. Até lá será apresentado um projeto para uma constituição temporária. Recentemente, os responsáveis tinham afirmado que as eleições só seriam possíveis dentro de 1 ano. Desporto. No segundo dia do Campeonato Mundial de Futebol no Brasil, o México derrotou os Camarões por 1-0 no primeiro reencontro do Grupo A. Neste preciso momento, jogam a Espanha e os Países Baixos e a partida vai 1-0 para a Espanha. Ontem, o jogo inaugural foi ganho pelo país anfitrião Brasil, que derrotou a Croácia por 3-0. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com a apresentação de António Cascais.
DW. Jornal da Noite.
Moçambique, madeira confiscada a madeireiros furtivos é transformada em móveis para as escolas. Iraque, avanço do exército rebelde, Estado Islâmico no Iraque e no Levante, preocupa o mundo. Mundial 2014, Quénia e Nigéria temem atentados contra adeptos reunidos em praças públicas para verem o futebol. Estes e outros temas, agora no Jornal da Noite. E começamos em Moçambique, onde o governo de Cabo Delgado, província do Nordeste de Moçambique, através da Direção da Agricultura, está desde 2012 a proceder à distribuição de carteiras escolares produzidas com base em madeira confiscada junto de operadores furtivos. A madeira usada é fruto das operações de fiscalização para pôr fim à exploração ilegal dos recursos florestais em Cabo Delgado. Da cidade de Pemba, Cabo Delgado, o nosso correspondente Eleutério Silvestre.
A iniciativa está sendo levada a cabo pelo governo através da Direção da Agricultura, depois de debates acesos caracterizados por um clima de uma série de críticas lançadas pelas diferentes organizações não governamentais que operam em Cabo Delgado. Para as organizações não governamentais, não se justifica que em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, de onde são exportados grandes volumes de madeira para diferentes países do mundo, são reportados nas escolas casos de alunos que estudam sentados no chão. Mariano Joni, diretor da Agricultura em Cabo Delgado, diz que a decisão de transformar a madeira confiscada em carteiras visa essencialmente em apoiar a educação de modo a minimizar o problema da insuficiência de carteiras escolares e reduzir o número de alunos que estudam sentados no chão.
Madeira serrada das espécies de primeira classe, madeira em touro de primeira classe. A prioridade que o Estado dá é para o fabrico de carteiras.
Mariano Joni acredita que esta ação vai ajudar a melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem nas instituições públicas.
A necessidade de carteira não interessaria apenas ao governo como tal. Os encarregados de educação estariam interessados que os filhos saíssem do chão para as carteiras. Os agentes económicos estariam interessados em ver a província, no âmbito do desenvolvimento humano, também que esta madeira fosse usada para a produção de carteiras. É o que está a acontecer. Em alguns casos, tem sido a própria madeira a cobrir as despesas de fabrico. Em outros casos, é uma dádiva, é uma oferta que os empresários fazem à província, produzindo carteira com esta madeira.
A escola primária e completa de Natiti beneficiou recentemente de um lote de 200 carteiras. A escola está localizada no bairro mais populoso e é um dos maiores centros de ensino em Pemba. O diretor da escola, Crisanto Vitor, diz que a ação do governo vai minimizar o sofrimento dos alunos que se viam obrigados a estudarem sentados no chão por um lado e por outro, vai ajudar a melhorar o rendimento escolar.
Essa oferta veio no momento próprio em que nós precisávamos desta oferta de carteiras.
Crisanto Vitor, diretor da escola primária de Natite, entende que o número das carteiras escolares é insuficiente. Além disso, segundo a avaliação de Vitor, a escola possui maior número de alunos que precisam de estudar sentados nas carteiras.
Não digo que desde a independência que nós estamos a sentarmos no chão. É verdade que a dado momento que a procura do ensino é maior.
O diretor da escola primária de Natite, Crisanto Vitor, defende a necessidade de incutir os professores e alunos a consciência de valorização e conservação das carteiras de modo a servirem por muito tempo. A medir pelo nível de necessidade em carteiras nos estabelecimentos de ensino e o maior número de alunos, a alocação das carteiras revela-se cada vez mais ser superficial, porque ainda existem alunos que continuam a sentar no chão nas escolas. Refere-se que a produção das carteiras resultante do corte ilegal da madeira é feita localmente. DW, o de Pemba, Eleutério, o Silvestre.
E como acabamos de ouvir, em Cabo Delgado, as autoridades decidiram transformar a madeira confiscada a operadores furtivos em cadeiras e mesas para as escolas públicas. Comente este nosso tema. Será uma boa ideia? Enviem as vossas mensagens. Aqui vão os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E continuamos em Moçambique para lhes dar conta de que o Grupo de Apoio Programático a Moçambique, vulgo G19, anunciou esta quinta-feira uma promessa de ajuda no valor de 560 milhões de dólares para 2015. A Alemanha e o Reino Unido, dois países que integram o G19, não fizeram promessas. Pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
Os parceiros de apoio programático a Moçambique, G19, acabam de reafirmar o seu apoio ao orçamento de Estado e a vários setores do país em 2015. O anúncio foi feito pelo embaixador da Itália, Roberto Velano, falando em representação do grupo.
Os parceiros desejam, em primeiro lugar, reafirmar o seu compromisso em prol do desenvolvimento de Moçambique, o seu apoio mediante esta modalidade de ajuda para a implementação do PARP, o Plano de Redução da Pobreza, através de despesas orçamentais nos setores prioritários.
O diplomata italiano sublinhou a necessidade dos doadores verificarem progressos significativos em relação à transparência fiscal e gestão do investimento, o combate à corrupção e medidas concretas para o crescimento inclusivo. Moçambique compromete-se a aplicar de forma criteriosa os recursos financeiros que o G19 promete alocar ao país. O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Ayuba Kureneia.
Comprometemo-nos em assegurar a alocação criteriosa, estratégica e racional dos recursos disponíveis, visando expandir os serviços sociais básicos, incrementar o nível de produção e produtividade agrárias, continuar com a promoção do emprego, continuar com as reformas na gestão das finanças públicas e a governação em consonância com as ações constantes do Plano de Ação sobre a Transparência Fiscal.
As promessas do G19 para Moçambique em 2015 são estimadas, até o momento, em cerca de 560 milhões de dólares. Mas o diplomata italiano admite que estes valores possam aumentar. A Alemanha e o Reino Unido ainda não anunciaram as suas promessas. Roberto Villano disse que os dois países atrasaram o anúncio das promessas, em parte devido a preocupações relacionadas com o caso Imatum. Este caso tem a ver com a aquisição de embarcações na França, num negócio em que as autoridades foram avalistas, que alguns países afirmam não ter havido transparência. O embaixador da Itália disse que, como resultado de Imatum, os doadores exigem agora um plano de ação em matéria de transparência fiscal em que constem os compromissos para o corrente ano e 2015. As promessas de apoio ao orçamento do Estado de Moçambique poderão restar uma redução, passando de 400 milhões de dólares este ano para 275 milhões em 2015. O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Ayuba Kureneia, desdramatiza a situação.
Neste momento em que vivemos numa situação de crise financeira internacional, e não só porque alguns dos países, membros desse grupo, entraram governos que não estão muito a favor do apoio direto ao orçamento, porque no dizer deles, eles não conseguem monitorar diretamente os resultados do seu apoio. Alguns deles preferem ir saindo do apoio direto ao orçamento para o apoio setorial, que eles podem controlar.
Kureneia destacou que Moçambique tem vindo a aumentar a captação de receitas próprias, permitindo a redução da dependência externa.
Em 2005, o nosso orçamento era financiado em cerca de 65% a 70%. E neste momento podemos com satisfação dizer que o Estado recebe cerca de 35%, 36% para financiar o seu orçamento. O que vem desse grupo anda neste momento a 11% daquilo que é financiamento do orçamento do Estado via esse grupo.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E vamos agora ao Iraque, onde reina o caos em grande parte do território e isso preocupa a comunidade internacional. Sobretudo o avanço sobre a capital Bagdad do exército terrorista sunita Estado Islâmico no Iraque e no Levante. A situação naquele país foi tema de uma sessão de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque na noite de quinta para hoje. Nos Estados Unidos cresce, entretanto, a disposição de socorrer o governo iraquiano. Cristina Kripal, com mais informação.
O encontro dos membros do Conselho de Segurança da ONU foi à porta fechada. Mas, no final, o embaixador russo nas Nações Unidas, Vitaly Churkin, disse à imprensa:
os membros do Conselho de Segurança foram unânimes em manifestar o seu apoio ao governo e ao povo do Iraque na sua luta contra o terrorismo. O Grêmio condenou todas as atividades terroristas e extremistas, independentemente da sua motivação.
Por seu lado, o governo de Washington pondera medidas que podem ir até à intervenção militar no Iraque, provavelmente na forma do envio dos chamados drones, bombardeiros não tripulados comandados à distância. Nas últimas semanas, o primeiro-ministro iraquiano Nouri Kamal al-Maliki apelou repetidas vezes para a ajuda americana e o presidente Barack Obama parece estar na disposição de corresponder.
O Iraque vai precisar de mais ajuda nossa e da comunidade internacional. Não ponho de parte nenhuma opção, porque nós temos um interesse próprio e assegurar que estes jihadistas não consigam estabelecer-se permanentemente no Iraque e também na Síria.
O avanço extremamente eficaz dos militantes sunitas chocou a comunidade internacional. Em poucos dias, o EIIL capturou Mosul, a segunda maior cidade do país, ocupou vários recintos na cidade de Baiji, estratégica por ser um centro de refinarias de petróleo, e avança agora sobre a capital, Bagdad. Centenas de milhares de civis foram forçados a fugir das suas casas e os mortos ainda estão por ser contados. Caso consigam estabelecer um Estado radical islâmico na fronteira entre a Síria e o Iraque, os insurgentes deixam de ser uma ameaça apenas para este último país, passando a sê-lo também para os curdos, a Turquia e o Irão. E é também por isso que este país, uma das grandes potências da região, está do lado dos xiitas iraquianos, que sofrem debaixo do avanço da milícia terrorista sunita Estado Islâmico no Iraque e no Levante. O presidente iraniano Hassan Rouhani ameaça intervir.
O governo da República Islâmica do Irão não vai tolerar a violência e terror no Iraque. Tal como anunciámos nas Nações Unidas, pretendemos combater a violência, o extremismo e o terrorismo na região, em todo o mundo.
Se o avanço dos extremistas é preocupante, também há muitos observadores que consideram que o primeiro-ministro do Iraque, Maliki, é igualmente responsável pela catástrofe. Isto porque contribuiu para a desordem política ao exercer o seu poder autoritário a favor da maioria xiita e às custas da minoria sunita, fomentando o conflito sectário e criando um clima no qual os militantes puderam ganhar terreno. Em todo caso, o ambiente que se vive no Iraque é de terror e de guerra e levou o governo a tentar o recrutamento de voluntários como solução. São, na sua maioria, jovens sem experiência de combate, mas os novos recrutas afirmam-se determinados.
Nós, a juventude de Karbala, vamos combater o Estado Islâmico para defender a nossa pátria e os nossos territórios. Vamos sacrificar a nossa vida pelo Iraque.
Cristina Kripal, DW.
E desde ontem, no Brasil, decorre um Mundial de Futebol, a Copa. Um torneio que atrai as atenções dos adeptos em todo o mundo. Mas o torneio não traz só alegria, mas também preocupações. Por exemplo, na Nigéria e no Quênia, onde cresce o receio de que as festas dos adeptos, ou seja, as visualizações das partidas em praças públicas, sirvam de alvo aos terroristas de grupos islamistas. Cristina Kripal.
O cinema Lamidó está encerrado. Até início de junho, este era um encontro muito popular para os adeptos do futebol em Yola, no leste da Nigéria. Os fãs juntavam-se aqui para assistir às partidas no grande ecrã. Até o dia em que chegou a notícia de um atentado à bomba num campo de futebol mais a norte, em Mubi, no estado federado de Adamawa. O balanço, 40 mortos. As autoridades partem da autoria do grupo terrorista Boko Haram. O gerente do cinema encerrado, Yusuf Saleh, queixa-se.
A situação está má. Com o ataque recente, as pessoas evitam ir para onde há concentrações de grupos.
Poucas semanas antes, o atentado suicida durante a transmissão em praça pública da final da Liga dos Campeões na cidade de Jos, no Estado Federado de Plateau, matou pelo menos 3 pessoas. Numa análise, o Instituto Londrino IHS parte com certeza quase absoluta de atentados em sessões do chamado Public Viewing no Nordeste e no Centro da Nigéria. A frequência de ataques e raptos de Boko Haram subiu em flecha nos últimos meses. Os fãs do desporto rei, como o Segwan Ofadeji, da cidade de Bauchi, são claros.
I'm addicted to watching football, particularly in football viewing centers.
Estou viciado em futebol, principalmente em vê-lo nos centros do Public View, mas decidi que este Mundial vai ser visto na minha sala de estar no meu sofá.
Right in the covers of my sitting room.
No Estado Federado de Plateau, os donos de bares que mostram futebol associaram-se para conceber um plano contra o perigo de atentados. O líder do movimento, Zakari Mohamed, considera que está bem preparado para o Mundial.
Não é fácil contratar pessoal de segurança para todos os centros de visualização, mas graças aos vigilantes nas áreas onde serão vistos os jogos, teremos, com a ajuda de Deus, a possibilidade de ver este Mundial com paz e sossego.
Por isso, até é positivo, diz que não saiam à rua massas de pessoas, porque assim é mais fácil controlar a situação. E os donos dos bares cooperam estreitamente com a polícia, de modo a que ela possa reagir rapidamente em caso de perigo. O mais recente atentado registrado em África num public viewing ocorreu em 2010 no Uganda. Na altura morreram 70 pessoas que assistiam à final num restaurante da capital Kampala. A organização terrorista islamista da Somália Al-Shabaab reivindicou o atentado, afirmando tratar-se de uma advertência para os países que participam na missão de paz da União Africana na Somália. Desde 2011, também o Quênia faz parte desta missão. O país tem vindo a ser alvo de numerosos atentados da Al-Shabaab. Também aqui há receios de ataques durante o Mundial, confirma Cyrus Mwangi, proprietário do clube Masters.
O nosso pessoal de segurança é formado pela polícia. Aprendem onde os terroristas costumam esconder as armas, por exemplo, granadas de mão nos cabelos.
Porém, também aqui as pessoas têm medo, diz este jovem keniano.
Ver uma partida sem companhia não tem graça para um fã, mas a situação é muito tensa. Ultimamente, temos que trazer sempre o documento de identificação na mão, já não o podemos levar no bolso.
Cristina Kripal, DW.
DW. Revista de Imprensa.
O que é que a imprensa alemã publicou ao longo da semana sobre o continente africano? Márcio Pessoa consultou os jornais.
A imprensa alemã lembrou a nova onda do ébola na África Ocidental. Der Tagesspiegel classificou o atual surto como maior do que os registrados anteriormente e ainda não está controlado. Em apenas 2 semanas, a Organização Mundial da Saúde estima que mais 90 casos suspeitos foram confirmados na Guiné. Muitos foram relatados em Serra Leoa. O vírus já infectou 453 pessoas, sendo que 243 morreram. Os números superam qualquer outro surto anterior. O vírus foi descoberto em 1976. O ministro de Desenvolvimento da Alemanha, Gerd Müller, concedeu entrevista para os jornalistas Michael Thumann e Christian Geffe, publicada no jornal Die Zeit. Müller aborda a questão dos refugiados e aparentes contradições no bom relacionamento com governos apontados como violadores dos direitos humanos. Ele diz que é a favor de uma política de desenvolvimento voltada aos valores humanos, mas salienta que não se pode implementar esta política sem falar com os líderes dos países. Ainda a propósito da visita a alguns países africanos, Der Tagesspiegel destacou não somente o interesse alemão em investir mais no continente, mas também de estimular que outros países industrializados façam o mesmo. O texto cita as câmaras de comércio alemãs, presentes em 85 países, como contatos para os negócios. Também ressalta que o Banco Estatal de Fomento, KfW, investiu 1,4 mil milhões de euros em 716 projetos de cooperação no ano passado. Die Welt publicou a matéria intitulada Uma Política Antidrogas Errada Custa Vidas, de Daniel Dillenboomer e Martin Schulz. Trata da sugestão do ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, de descriminalizar as drogas leves como um meio de combater os traficantes. Um relatório da ONU indicou que o tráfico e a corrupção têm enfraquecido os estados. Existem informações de que muitos chefes do tráfico colaboram esporadicamente com núcleos terroristas. A guerra contra as drogas só tem dado a possibilidade de os traficantes ganharem muito dinheiro. Ao mesmo tempo, tem destruído a vida de muitos jovens nas Américas, África e outros lugares. Jovens que foram presos com meia grama de substâncias, escreve o jornal. A entrevista com a arquiteta sul-africana Luyanda Mpalua para Laura Weissenmüller, do Süddeutsche Zeitung, abriu espaço para a velha e a nova arquitetura da exclusão na África do Sul. Mpalua estudou na Alemanha e hoje vive na cidade do Cabo, que, segundo ela, ainda separa os negros dos brancos. Ela se refere a um novo urbanismo apartheid para discutir a discriminação no planejamento urbano e as responsabilidades dos moradores dos distritos por este modelo. Márcio Pessoa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Exatamente, chegamos ao espaço do ouvinte e a pergunta do dia era: será uma boa ideia o facto das autoridades de Cabo Delgado terem decidido transformar a madeira confiscada a operadores furtivos em cadeiras e mesas para as escolas públicas? Pedíamos a vossa opinião, amigos ouvintes, e a Cristina recebeu algumas mensagens, não é assim, Cristina?
É verdade, sim, senhora. Esta vem da Guiné-Bissau, é de Saliu Sanyakande e diz o seguinte: os governantes moçambicanos fizeram muito bem em prestar serviço para o povo na minha terra à exploração ilícita nas nossas matas. E também da Guiné-Bissau é a mensagem de Lafo Baldé, que diz: boa ideia, porque demonstra que os alunos têm valor na sociedade e poderão ajudar no desenvolvimento do país. Também Buli Conté, igualmente da Guiné-Bissau, tem uma resposta positiva, diz: sim, uma boa iniciativa, pois contribui para melhorar as escolas. O povo moçambicano deve beneficiar dos seus recursos. Mas em e-mail que nos enviou de Maputo, em Moçambique, José Jaime Chicolo, temos uma opinião um pouco diferente. Diz José Jaime Chicolo: todo o mérito vai para os madeireiros furtivos, pois o governo não tem iniciativas, mas com madeira confiscada consegue fazer alguma coisa. Com 39 anos de independência e em pleno ano 2014, ainda há alunos sentados no chão. Isto é uma vergonha. Tivemos várias intervenções também no Facebook, a nossa presença naquela rede social online. Esta é de Takalia Malaku e diz: há uma palhaçada nessa história. A tal madeira confiscada é daquela pobre gente que tenta ganhar o pão para sustentar a sua numerosa família. E aos chineses que vão danificando as estradas nacionais, carregando nos seus caminhões enormes troncos de madeira para a China, sem pagar os devidos impostos, nada fazem. E ainda esperam confiscar madeira para pôr duas carteiras para 150 alunos numa turma. Só pode ser palhaçada mesmo, diz Takalia Malaku. Paulo dos Reis diz que se fartou de rir: se não forem confiscados, não haverá carteira e mesas na escola. Apoiam com ou sem madeira confiscada, porque a madeira é nossa. E Dyson, filho do Eden, diz: finalmente algo de jeito, desta vez pensaram nos outros e não nos seus bolsos, combatei o mal de seguida e fizeram o bem, aí vai uma salva de palmas da minha parte. É que Lu, de Maputo, o estudante moçambicano com tanta madeira no país, ainda se senta no chão para ter aulas. e Betinho Benjamin Verniz já deviam ter feito isto há bastante tempo, estão de parabéns. Mohamed Assouman, desde que seja praticada, esta ideia será boa.
Pois é, com estas mensagens nos despedimos, quase quase, mas antes de nos despedirmos queremos dizer que o México igualou hoje o Brasil na liderança do Grupo A do Campeonato do Mundo de Futebol 2014 ao vencer os Camarões por 1-0. E no outro jogo que está a decorrer neste momento e está no intervalo, a Espanha e a Holanda estão empatadas 1-1. E com estas notícias me despeço em nome de todos os colegas de redação. Voltamos amanhã.